Fala galera, beleza? Vamos começar mais uma aula da nossa EBD dos jovens e hoje nós vamos tratar da lição 11 e o tema é generosidade ou avareza. Então a gente vai falar bastante sobre generosidade aqui nessa lição e para isso eu te convido aí a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 até o versículo 37. Atos 4, do 32 ao 37. Diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e a grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Generosidade ou avareza? Te pergunto, você é mão aberta ou mão fechada? Parece que é uma pergunta pesada, né? Caramba, como é que eu faço para avaliar se eu sou um cara mão aberta ou um cara mão fechada? Será que eu sou capaz de avaliar isso? A gente precisa saber então o que é ser mão aberta e mão fechada, né? Mão aberta é aquilo que a pessoa fala que é o super generoso, o que não liga muito para o que tem. E o mão fechada é aquilo que o pessoal fala que é pão duro, né? Que é avarento. Enfim, né? E você? O que você é? O que você tem sido, né? Então a gente precisa entender o que é generosidade. Generosidade não é simplesmente você, eu tenho e saio dando. Não, não é dar o que sobra. Ser generoso não é aquele que dá o que sobra. Ah, sobrou, então eu vou dar, eu vou doar, eu vou repartir. Mas o conceito de generosidade é um pouco diferente do que muita gente pensa, né? Generosidade é virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em favor de outrem. Ou seja, não é uma questão de sobrou, então eu posso dar. Não sobrou, mas eu vou sacrificar para ajudar a outro, para favorecer a outro. Isso é generosidade. Daí a gente vive numa sociedade que ela é marcada pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo consumismo. Ou seja, as pessoas querem tudo para si, as pessoas consomem para si, as pessoas conquistam para si, ninguém quer compartilhar nada, ninguém quer dividir nada. Ou seja, a impressão que a gente tem é que não existe mais lugar na sociedade hoje para generosidade. E a gente precisa entender o seguinte: a generosidade, ela faz parte da natureza de Deus, da natureza divina. Deus, ele foi e ele é generoso em todos os aspectos. Isso faz parte da natureza de Deus, a generosidade. Existem atributos de Deus que são os atributos invisíveis ou incomunicáveis e os comunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São aqueles que o homem não pode ter, que é a onipotência, onipresença, onisciência. Isso são atributos incomunicáveis. E os comunicáveis? São aqueles que os homens podem ter, mesmo que em proporção menor, ou eu diria até bem menor, né, como amor, justiça, bondade, generosidade. Deus, ele é um Deus generoso. Deus, ele foi generoso na criação, a maneira como ele criou o mundo, como ele criou todas as coisas, né? Isso foi um ato de generosidade, foi uma grande generosidade da parte de Deus. Deus, ele foi generoso e tem sido generoso com a gente. A salvação é um ato de generosidade, né? Nós não merecemos, mas somos salvos pela graça porque Deus foi generoso, né? Deus, ele é generoso com cuidado com as nossas vidas, com sustento nas nossas vidas. Então, se eu entendo que Deus é generoso Então eu, como discípulo do Senhor, eu preciso ser generoso também, né? Praticar a generosidade com o meu próximo em todos os aspectos. Isso precisa fazer parte da nossa vida, da tua vida, da minha vida como cristão, né? Ser generoso ao meu próximo com o tempo, com a atenção que eu dispenso às pessoas, né? Com o perdão. Nós precisamos ser generosos com o perdão e precisamos ser generosos também com os nossos recursos. A maioria das pessoas são generosas com o tempo, são até generosas com o perdão, mas quando fala de recursos, aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega. Eu me lembro que em um dos cultos dos jovens, ano passado, eu ministrei uma palavra. O tema da palavra era sobre poder, né? O tema da palavra era power, né? Então falava sobre poder. E aí eu falava de alguns tipos de poder ou algumas formas de poder que o mundo oferece às pessoas. E uma dessas formas é o dinheiro. O mundo trata o dinheiro como uma forma de poder. Então as pessoas têm essa ambição de ter muito dinheiro, não para compartilhar, não para dividir, mas para ter essa sensação de poder. Agora, e para você, o que o dinheiro representa? Né? Por exemplo, para Deus, o que o dinheiro representa para Deus? Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 10 ao verso 14, vamos ler lá, 1 Crônicas 29, do 10 a 14, diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Que texto maravilhoso, né, galera? Que texto bonito, né? Davi reconhecendo que aquilo que ele estava fazendo, aquelas ofertas, aquele dinheiro ali entregue no templo como oferta, nada mais, nada menos vinha das mãos de Deus. Ou seja, tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus. O dinheiro pertence a Deus. Lá em Salmo, no capítulo 24, versículo 1, diz assim: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo que nela existe. Olha o que o texto de Salmos 24 diz: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O dinheiro faz parte desse tudo? Faz. Tudo é tudo. Então, tudo pertence a Deus. Então, Deus está acima de todas as coisas, está acima de tudo e está acima, inclusive, do dinheiro, né? Deus não tem casa da moeda, mas tudo é dele, porque a matéria-prima do dinheiro vem de Deus. O níquel, a prata, o ouro, o cobre, a celulose, enfim. Tudo vem de Deus. E o que o dinheiro representa para quem não teme a Deus? Agora eu vou te pedir para abrir lá em 1 Reis, capítulo 21. Um outro texto também muito interessante, 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 4. 1 Reis 21, do 1 ao 4. Diz assim: Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: Dê-me a sua vinha, para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Olha que coisa interessante. O que mostra que Acabe, Porque era rei, porque era poderoso, porque tinha dinheiro, ele achava que podia ter o que ele queria, que ele podia comprar tudo. Isso é o que o dinheiro representa para quem não teme a Deus, né? Querer ter essa sensação de que vai poder controlar tudo, vai poder comprar tudo, poder comprar todos, né? Então é isso que o dinheiro representa para quem não teme a Deus, né? Essa sensação de poder, de achar que o dinheiro, com o dinheiro, se pode comprar tudo. E para o crente infiel, como é que é essa relação para o crente infiel? Agora abre lá em Atos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Atos 5, do 1 ao 10. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. O dinheiro para Ananias e Safira representava o apego às coisas materiais, né? Ou seja, o crente infiel, ele é apegado ao dinheiro, ele é apegado às coisas materiais. E pior, ele muitas vezes quer viver de aparência, uma aparência de santidade, de piedade. Porque era o que Ananias e Safira tentaram ali. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que Barnabé vendeu um terreno e depositou tudo aos pés dos apóstolos, ou seja, ele levou todo o valor, né, e compartilhou ali, colocou ali, né, entregou ali aquele valor. E provavelmente isso tenha feito de Barnabé uma pessoa mais conhecida, mais popular. Talvez os apóstolos tivessem elogiado pelo ato, pela atitude de Barnabé. E aí Ananias e Safira, talvez querendo esse mesmo tratamento, né? Essa mesma popularidade entre os irmãos ali da igreja. Então eles tramaram isso: ó, vamos vender nosso terreno também, só que aí a gente vai e vende por 200 mil, vamos supor. Só que aí a gente entrega 100 mil, diz que foi 100 mil, e aí a gente garante os 100 mil para a gente. Ou seja, tudo isso por causa de aparência, eles queriam manter uma aparência, né? E aí aquela mentira camuflada de generosidade. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós somos levados a tomar algumas atitudes para ter uma aparência de generosidade, mas o nosso coração está longe daquilo. Às vezes a gente só quer curtida no Instagram, só quer ficar conhecido, ou só quer ser reconhecido: ó, ó, obrigado às pessoas que ajudaram, ó, fulano ajudou. Mas talvez o teu coração não estava na ajuda em si, mas estava em querer estar ali, em querer ter um status, em querer ter uma popularidade, enfim. Ou seja, viver de aparência. E para o crente fiel? E aí nós lemos no início, né, Atos 4, do 32 ao 37, eu queria ler novamente só o 36 e o 37 de Atos 4. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Isso aí é um exemplo de generosidade. Barnabé, Né? Ele entregou ali tudo, não porque foi constrangido, porque foi obrigado, mas porque foi movido pelo Espírito Santo. Porque o coração dele não estava nos bens materiais, né? Ele estava em ser generoso. Então, o generoso, ele é impelido, ele é movido, ele é direcionado pelo Espírito Santo. Ah, mas pastor, então eu tenho que entregar tudo que tenho, eu não posso ganhar dinheiro. Né? Não é que você tem que entregar tudo, não é que você não possa ganhar dinheiro. Mas a gente tem que ter um entendimento do seguinte: Deus, ele é o Senhor de tudo. Tudo que existe no céu, tudo que existe na terra, Deus é dono de tudo. Quando nós reconhecemos isso, então a gente parte para o princípio da mordomia cristã. Ou seja, nós somos administradores, somos mordomos. Que tudo que temos e tudo que somos não é nosso, vem dele, é do Senhor, vem dele. Então nós somos administradores, somos mordomos. Então, quando a gente parte desse princípio, né, então a gente consegue entender o princípio da generosidade, né? E aí, quando eu penso em mordomia, né, eu lembro de José. José foi um excelente mordomo, um excelente administrador. Lá em Gênesis 47, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 47, no versículo 14 fala assim: José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Agora vá para o versículo 20 também. Diz assim: assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Olha que interessante, né? A história de José mostra um aspecto desafiador na área de ganhar dinheiros e bens, mas visando a grandeza de outra pessoa. No caso aqui de José, era faraó. José foi nomeado governador do Egito e ele era um grande administrador, um grande mordomo. Então ele administrava toda a finança e a economia daquele país para faraó. E aí houve uma grande fome, né? Você sabe que José interpretou esse sonho de faraó e por isso ele foi colocado como governador. Então ele já sabia como agir, como administrar. Então ele estocou os cereais, o trigo em grandes armazéns. E aí, agora na época da fome, o único lugar, o único país que tinha comida estocada para vender era o Egito. E aí estava tudo ali nas mãos de José. E aí, como José administrou isso, adquirindo ainda mais dinheiro, mais riquezas para Faraó, para a grandeza de Faraó. José comprou praticamente tudo para Faraó: comprou gado, comprou terra, comprou escravos. Porque ali no meio da fome as famílias não tinham mais o que oferecer em troca de comida, então elas se ofereciam, né? Se ofereciam como escravos. Olha, eu me ofereço aqui como escravo para você me dar comida, né? José foi um administrador, um mordomo sábio e fiel. Sábio e fiel. Nós precisamos ser mordomos, administradores daquilo que temos e que não é nosso, mas é de Deus. Devemos ser sábios e fiéis na nossa mordomia, na nossa administração. Qual o segredo do sucesso de José? Primeiro ponto, ele era controlado pelo Espírito Santo. Ele era direcionado pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Gênesis 41. Nós vamos ler do 38 ao 40. Gênesis 41, do 38 ao 40. Diz assim: por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Ou seja, havia alguém onde habitava, onde podia se achar um Espírito Divino, a atuação do Espírito Santo? Havia, era José. José era a pessoa controlada pelo Espírito Santo. Para eu administrar bem os meus bens, o meu dinheiro, os meus recursos, aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, eu preciso ser controlado pelo Espírito Santo. Porque se eu for guiado pelo mundo, meu amigo, eu vou entrar nessa onda aí do consumismo, do gasto exagerado, né? Onde eu tenho que sempre que comprar alguma coisa, comprar uma novidade, né? O mundo vai nesse ritmo, ele vai ditando esse ritmo do consumismo, né? E aí eu preciso ser controlado pelo Espírito Santo para eu ter sucesso na minha administração, na administração dos bens, daquilo que Deus tem confiado em minhas mãos. Um segundo ponto, né, uma segunda característica em José, havia nele uma ação administrativa, né? Lá em Gênesis 47, versículo 20, diz assim: assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. E diz ainda no versículo 23: então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. José tinha uma grande capacidade de administrar. Ele já sabia o que fazer, ele já pensava na frente. Isso é nítido, isso é claro quando ele interpreta o sonho, porque ele não só interpreta o sonho, como ele diz para faraó o que que ele deveria fazer. Isso é a característica de um excelente, de um bom administrador. Então a gente precisa ter essa ação administrativa na nossa vida, com aquilo que está nas nossas mãos, com os recursos que nós temos na nossa mão. Então a gente precisa saber administrar, precisa enxergar além, olhar lá na frente, né? Isso era uma grande característica em José. Um outro ponto na vida de José era a sua generosidade. A generosidade de José era incrível. Lá em Gênesis 45, no versículo 3, diz assim: então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. E aí o versículo 15 diz assim: em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. E ainda em Gênesis 47, versículo 11 e 12, José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Olha que bênção, gente. José, né, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, tinha tudo para se vingar, tinha tudo para, sei lá, dar o troco na mesma moeda. Mas não, José foi generoso e escolheu o melhor lugar da terra para sua família habitar e ainda os sustentou. José sustentou seu pai e todos os seus irmãos, aqueles que lá atrás haviam traído, agora estavam sendo, de alguma maneira, recompensados, né? Estavam vivendo ali a generosidade de José na vida deles. E um outro ponto é a convicção. José era convicto, ele era convicto de que tudo vinha de Deus. Por isso ele agia dessa maneira, por isso ele foi tão generoso. Irmãos, ser generoso é andar na contramão. Como eu falei, o mundo aí é cada vez mais individualista, consumista, egoísta, tudo é para si, né? Então eu quero, é para mim, é meu, né? Como diz aquele versículo lá em Provérbios, né? Da sanguessuga, né? A sanguessuga tem duas filhas, dá. Ou seja, é a pessoa que só quer para ela, né? Não olha o próximo. Então, que nós sejamos mordomos fiéis, administradores daquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. E que a gente possa se comprometer, né? Com aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, a gente precisa se comprometer com o Evangelho, com a obra de Deus, com a expansão do seu reino, com a assistência aos pobres, porque isso é generosidade, e generosidade é um dom de Deus. Amém, galera? Então fiquem aí na bênção com essa palavra, com essa lição, né? Espalhem, divulguem, curtam, esse vídeo e vamos juntos ganhar almas para o reino, ganhar vidas para o Senhor Jesus. Amém? Então é isso, galera. Deus te abençoe e valeu.